11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. As férias do Gesiel motivaram os ouvintes a especular onde ele estaria nesse longo período. A teoria que ganhou mais força é de que ele teria ido para o Recife para assumir o time do Sport, tentar tirá-lo do buraco. Vamos tirar a prova agora, e aí, Gesiel?
Bom, primeiro vamos a esclarecer que não foi um longo período, né?
Foi um curto período.
Até que eu acho que eu, no comando do Sport Clube do Recife, faria alguma coisa, porque o time tá numa situação tão complicada, porque não é possível que piore mais.
Qualquer coisa, né?
Então, até eu, como técnico, acho que daria jeito nesse time do Sport. A verdade é que o meu time enfrenta, além da questão de não ter muita sorte, não tá jogando bem, e aí acontece o que a gente já sabe. Continuamos na última posição como lanterna, e uma vitória é uma coisa assim absolutamente desejável, mas não só uma. Eu acredito que para o Sport começar a sonhar a não ser rebaixado, ele teria que pelo menos engatar umas 3 ou 4 vitórias seguidas pra gente começar a fazer conta. Enquanto a gente vê.
E será que tem jeito ainda?
Pois é, esse que é o problema. Quantas vitórias o Sport tem? 2. Até agora, em 25 jogos praticamente, 2 vitórias, aí vai engatar 3, 4 vitórias, eu acho muito complicado.
Então você estava sofrendo à distância mesmo, você não estava no Recife.
Estava no Recife, acho que o Recife não é um bom lugar para se estar nessas circunstâncias, então vamos lá, mas pelo menos no final de semana não perdemos. Empatamos de novo.
Olha só, que maravilha. A pessoa quando comemora um empate de novo, o negócio tá mal. Isso. Mas vamos chamar também o Pedro Pince para participar dessa bagunça aqui.
Eu tava com saudade do Pedro. Bom dia, Pedro Pince.
Bom dia, Gisiel. Bem-vindo de volta.
Obrigado, querido.
Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Pois é, eu tava falando aí, Pedro Pince, que o time até que joga, por exemplo, no jogo de ontem contra o Cruzeiro, poderíamos até arrancado até uma vitória. Ó, saímos na frente, botamos bola na trave. Tudo,
poderíamos,
mas
do verbo não fizemos.
Não fizemos.
Não, foi uma atuação bastante. O Sport foi muito valente ontem. Foi uma atuação bastante
fora
razoável.
De casa.
Porque se você imagina que você está jogando contra o então vice.
Líder.
Líder do campeonato na casa dele.
Isso.
O Sport foi bastante
foi valente.
Como eu falei, bastante valente ontem, é verdade.
Mas a sorte não tem nos ajudado e o time também não tem correspondido. E quando a fase é ruim, amigo, não tem pra onde. Vamos falar de fase boa? Vamos falar agora de Caio Bonfim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Brasileirão. Eu sei que tem polêmicas, eu sei que na bancada aqui, Raquel feliz, eu mais ou menos, o Pedro não tanto. Mas enfim, isso é coisa para daqui a pouquinho. Vamos falar de um cara que tem arrebentado, brasiliense, que é o nosso Caio Bonfim, que já havia conquistado a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris e que agora é campeão mundial da marcha atlética.
A conquista em Tóquio, em 20 de setembro, foi destaque na Comissão de Esporte do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Caio Bonfim conseguiu um dos grandes resultados do esporte brasileiro, a medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros. Mas o atleta não se satisfez e aumentou seu rol de conquistas com uma medalha dourada. Caio foi campeão mundial da modalidade em Tóquio, em 20 de setembro. O feito foi destacado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da Comissão de Esporte do Senado.
Feito extraordinário do nosso medalhista olímpico aqui de Brasília, de Sobradinho, o Caio Bonfim, que conquistou o inédito ouro na marcha atlética de 20 quilômetros no Mundial de Atletismo em Tóquio, depois de ter sido prata na prova dos 35 km dias antes. Este feito do nosso Caio, somado a toda a sua brilhante carreira, confirma que ele se tornou um dos maiores atletas da história do nosso país e certamente confirma que é um dos maiores marchadores do mundo na atualidade e ainda trará muitas alegrias para todo o nosso país.
Caio Bonfim correrá em casa na próxima edição do Mundial de Marcha Atlética, em 2026, já que o evento ocorrerá em Brasília. A competição está prevista para o mês de abril.
Já pensou o nosso campeão correndo em casa?
Vai ser legal demais.
Vai ser bom demais, hein, Pedro Pinça?
Vai, mas você mostra a influência dele hoje em dia, né? Porque escolheram Brasília impunemente, com certeza por conta da figura dele, né? Que hoje em dia no Brasil é uma pessoa conhecida, uma pessoa já famosa e que as pessoas vão estar nas ruas aí torcendo por ele, porque realmente é um grandíssimo atleta, né?
É
um cara que milita, nesse meio aí há muito tempo, de família já.
É uma história bonita, né? Dele, história familiar.
Já falou daquele várias vezes, a mãe dele foi campeã brasileira aí, né? Enésimas vezes, disputou várias competições, né? Internacionais. E o filho tá nessa linhagem aí, e de uma forma sensacional aí, medalha olímpica, duas medalhas mundial, quer dizer, e agora pode, agora não, né, em abril, mas pode ser coroado aí com uma medalha internacional no mundial específico da marcha atlética correndo no quintal de casa.
Olha, seria legal.
Espetacular.
Seria muito legal. E a gente está torcendo para que realmente isso aconteça. E como você falou aí, com relação à questão familiar, né? A mãe também foi uma corredora premiada. E a avó dizia, quem sai aos seus não degenera. Então tá aí, né? Tá aí. O gênio fazendo a diferença também. Meu caro Pedro Pincer, vamos falar agora de Brasileirão, porque tem muita coisa para falar no Brasileirão. Brasileirão agitado nesse final de semana. Vamos só dar uma olhada aqui na tabela para a gente começar a brincadeira. Na tabela aqui, entre os quatro primeiros, o primeiro é o Palmeiras, com 55 pontos. O segundo é o Flamengo, com 55 pontos. O Palmeiras ganhou e o Flamengo perdeu. O Cruzeiro poderia até estar mais perto ali.
Poderia.
Mas encontrou uma barreira chamada Esporte Clube. Não ri,
um
não,
leão
Raquel.
Indomável. Encontrou um leão indomável.
Encontrou um leão indomável. Deus. Você riu o negócio dentro.
Uma barreira demais, né?
O Cruzeiro com 52 pontos. E o seu Botafogo com 43 pontos. Um Botafogo que no Beira-Rio perdeu para o Internacional no sábado pelo placar de 2-0. Vamos começar pelo começo. Você quer começar falando sobre o quê? Sobre o Botafogo?
Eu gostaria de nem falar do Botafogo. Pode falar sobre quem vai matar o Detlef Reutemann hoje, eu prefiro. Na falta disso, vamos ficar falando do Botafogo logo que a gente mata esse
assunto. Tá certo, vamos lá. Arrancar o band-aid.
Eu escutei uma essa semana, depois do jogo de sábado, muito boa, que o Botafogo tá no G4 de forma dolosa. Entendeu? Sem a intenção de
sem
estar.
Sem intenção de estar.
Tá fazendo um esforço danado para sair do G4 e ainda não conseguiu, porque o Mirassol também tá caindo de rendimento, né? Perdeu vários pontos aí. E agora com essa chegada do Bahia.
Pois é, coladinho ali.
São 3 com 43, né? Três com 43.
Botafogo, Bahia
e Mirassol. E o Bahia e o Mirassol com jogos a menos a cumprir. Né? Mas o Botafogo, mais uma vez, foi muito mal. Em que pese um pênalti claro que não foi marcado quando o jogo estava 1-0 ainda. O Botafogo, a favor do Botafogo, o Botafogo foi muito mal contra o Internacional, de novo. Uma atuação em que o Inter não sofreu quase nenhuma ameaça, então o resultado foi muito tranquilo pro Internacional. Uma chuva no primeiro tempo muito pesada, mas assim, o resultado do Inter não sofreu ameaça nenhuma do Botafogo durante o jogo. Então o resultado foi muito justo, muito tranquilo, e o próximo jogo do Botafogo depois da data FIFA é só contra o Flamengo, então a possibilidade de sair desse G4 aí é bastante razoável.
Mas o Botafogo é aquele time que contra times em jogadas assim que vale muita coisa, ele costuma se agigantar.
Uma surpresa,
então,
sim.
Quem sabe,
esse,
né?
Esse ano eu não sei não. Mas vamos ver, tomara que não aconteça nenhuma tragédia na semana, no retorno do brasileiro depois da...
Na volta da data FIFA, né?
Da data FIFA.
Tá certo,
isso.
Então, tá vendo aí, então, que o nosso querido Pedro Pince não está lá muito animado com relação ao Botafogo pelo retrospecto, digamos assim, né?
Exatamente.
Bom, se você disse que o Internacional não sofreu nada, eu digo que o Vasco sofreu um bocado, mas no final acabou saindo com a vitória de 4-3 sobre o Vitória. O que você tem a falar sobre isso, minha cara?
É muita felicidade, né, para as pessoas. A gente adora uma virada.
Eita, bacana. Tem que ser com esse sofrimento todo, né?
Sempre a gente gosta de sofrer.
Se for
simples,
Vasco,
não tem graça.
Não tem graça. O Vasco, com essa vitória, a suada, arrancada, fórceps do Vitória, é o 11º colocado com 33 pontos. Alguma coisa a falar sobre Vasco e Vitória?
Não, tem que falar, né? Foi uma vitória épica do Vasco, né? Que a certa altura ali parecia que o empate já estava estabelecido. Mais um gol de jogador da base do Vasco, que é o GB. E é o quarto jogo seguido do Vasco invicto em casa. O Vasco andou perdendo muito ponto em São Januário ultimamente, e agora parece que está voltando a ser a fortaleza que sempre foi. Um campo horrível do Vasco. Você olha ali o campo todo muito, muito mal cuidado ali, tá feio o negócio, mas aí os adversários não tem nada com isso. O Vasco tá conseguindo, mais uma vez, fazer valer sua força dentro de São Januário, quarto jogo sem perder e buscando aí já com 33º ponto, né? Já quase na primeira metade da tabela, o que não parecia uma realidade palpável algumas rodadas atrás. Então foi uma vitória bem importante do Vasco.
É o que eu digo.
O Vasco tudo é possível.
O que não faz, o que não fazem vitórias seguidas. É o que eu falo.
Exatamente.
Eu não tenho a minha esperança bem um pouquinho com relação ao esporte por conta disso. Pela falta de constância em relação à vitória. Você fala que você ganha 2, 3, 4 vitórias seguidas, a coisa já muda de figura. Já. Muda com o time, muda o emocional, muda o ambiente, muda o vestuário, muda tudo. Mas foi o que aconteceu exatamente com o Vasco. Vinha naquela, aí começa a ganhar seguidamente, a coisa já começa a clarear. Parabéns, Raquel.
Obrigada.
Parabéns, valeu demais.
Gigante da
Colina, o gigante voltou. Agora, para terminar também essa questão, o Flamengo ontem pegou o Bahia e o Bahia segurou o Flamengo, né? O Flamengo não ganhou e isso fez com que o Flamengo perdesse a possibilidade aí de passar o Palmeiras.
Sim, o Danilo foi expulso muito cedo, né? O jogador do Flamengo foi expulso muito cedo e o Bahia soube aproveitar essa vantagem numérica que apareceu para ele logo no início da partida e acabou, fez um gol no final do primeiro tempo, virou 1-0 o gol do William José e depois o Bahia ainda fez mais um gol, quer dizer, então uma vitória importante do Bahia, que agora tá aí colado no G4, como a gente falou.
Isso.
Quem deve estar muito feliz com essa vitória é o senhor Rogério Ceni, que depois de 16 derrotas para o Flamengo, eu não estou falando errado, todas as vezes em que ele foi técnico e jogou contra o Flamengo, ele perdeu.
Já tinha virado, né?
No Bahia, no Fortaleza, no São Paulo, em todos os times, ele sempre perdeu e depois de 16 partidas ele foi buscar esse resultado. Então, foi uma grande vitória do Bahia contra o Flamengo, né?
E tirando essa nhaca também de não ganhar do Flamengo, né? Já tá bom,
sem dúvida,
na hora.
Sem dúvida.
Olha, a próxima pauta são duas.
Você não vai falar do Palmeiras?
Vou falar. A próxima pauta são duas. Primeiro, o jogo do Palmeiras e segundo, são duas que se conversam. A arbitragem do final de semana no Brasileirão. O porque o que aconteceu no final de semana, com relação a vários, uma fieira de pênaltis marcados, não marcados, e todos assim escabrosos, e eu acho que o mais escabroso foi esse do jogo contra o Palmeiras. Olha, jogadas Palmeiras que foram debatidas. Isso. Possível pênalti marcado, você falou aí, do Internacional e Botafogo, né? Possível pênalti, né? De mercado por agarrar o Arthur Cabral. Expulsão do Kahneman.
Um abraço de urso.
A expulsão do Kahneman no jogo Red Bull, Bragantino e Grêmio. A expulsão do Kahneman. O possível pênalti de Noriega por toque de mão dentro da área após o chute do John no Bragantino e Grêmio. Esse Bragantino e Grêmio foi um jogo show, assim, né? Um show de horrores. Aquele pênalti do Marlon, que todo mundo viu que ele tava com a mão totalmente recolhida, foram lá e garfaram aí.
O Marlon não falou palavra no final do jogo, ele abriu o verbo mesmo.
O lance envolvendo Alan Itapa em São Paulo e Palmeiras e o cartão amarelo com Andrés Pereira em São Paulo e Palmeiras. A verdade é que...
Ou seja, a gente vai ficar aí falando até amanhã.
Pois é, coisas demais. Pelo menos a arbitragem com relação a isso, já estou sabendo que os árbitros foram afastados.
Foram de São Paulo e Palmeiras, tanto o árbitro quanto o VAR.
Era o mínimo que poderia acontecer.
E também no Bragantino e Grêmio, exatamente. A vitória do Palmeiras foi muito legal, assim, né? A virada, tudo bem. Agora, esse pênalti realmente é uma mancha, porque seria, salvo engano, seria o terceiro gol do Palmeiras, do São Paulo ali. Então faria 3-0, provavelmente, né? E aí provavelmente enterraria qualquer chance do Palmeiras buscar uma recuperação. Foi um pênalti escandaloso em cima do Tapia. E realmente ele não deu porque... Vai entender por quê. A gente não pode ser leviano aqui, mas vai entender por que ele não deu esse pênalti. E isso abriu a possibilidade do Palmeiras conseguir uma virada que parecia impossível em certa altura da partida. E o Palmeiras buscou esses 3 pontos e nesse momento é líder da competição.
Agora, que alguma coisa tem que ser feita com relação à arbitragem.
É verdade.
Tem, porque o que aconteceu no final de semana estraga.
Foi assintoso, eu diria pra você.
Estraga simplesmente.
Eu disse que falta critério, né? Assim, em um jogo é de um jeito, mas em outro jogo é de outro jeito. Não tem um critério.
Você não tem como... Por que que foi marcado? Por que que não foi marcado?
Tá faltando profissionalismo aí, né?
Tá faltando, no mínimo, aí uma reciclada geral com relação aos hábitos. E não vou fulanizar a coisa não, mas enfim. Eu queria falar da Bate Abel, né? A Bate Abel já tem um currículozinho aí esquisito. Mas essa é a situação hoje com relação ao Brasileirão. Vamos falar aqui do Pará. Atletismo, que o Brasil fez lindíssimo. Legal. Eu sei que talvez pudesse ser até um dos destaques aí do meu querido Pedro Pincer, mas que coisa linda, né? O Brasil fez bonito aí no Mundial de Paraatletismo e simplesmente ganhou tudo.
O país que teve mais medalhas de ouro. Isso é muito grande, Gisele. Entendeu? Porque é um campeonato talvez seja o mais importante antes da Paralimpíada, é o Mundial específico da modalidade. Isso. Então, assim, é muito grande.
Só para o ouvinte saber, 44 pódios, sendo 15 de ouro, 20 de prata e 9 de bronze. Em seguida ficou quem? A China. Só isso.
A China, só isso.
Então, assim, um resultado que a gente tem que aplaudir, realmente. Foi muito legal, vários atletas aí que já ganham medalhas há muito tempo, como o Petrúcio, como a Beth Gomes, né, que estão aí há muito tempo militando e ainda trazendo resultados grandes para o atletismo brasileiro.
É isso. Enquanto o Brasil faz bonito no Mundial de Paraatletismo, o Sub-20, hein, Pedro Pince? Que fiasco foi esse? Saindo na fase de grupos.
Mais um. A gente não entende. Eu não gostaria de fulanizar, como você falou aí mais cedo. Mas, assim, a coisa do Ramon ter continuado na seleção brasileira é uma coisa fora. Agora ele foi demitido, né?
Pois
conseguiram
é.
Mandar ele embora.
Isso.
Agora é impressionante, porque ele passou pelo sub-20 e nada fez.
Brancas dúvidas.
Né? Colecionando vergonhas. Teve uma passagem na seleção principal durante aquele momento em que qualquer um era técnico da seleção brasileira e também nada conseguiu, quer dizer. E agora conseguiu coroar a sua performance frente a seleções brasileiras, sendo eliminado na primeira fase do Mundial Sub-20.
Perdemos pro Marrocos, então, empatamos com o México e não conseguimos ganhar da Espanha.
Isso, realmente, assim, que bom que ele saiu e que agora a gente consiga fazer uma reformulação aí na base da seleção brasileira, porque sempre saem, né, jogadores importantes dessas Copas Sub-17, Sub-20, e dessa vez não sobrou pedra sobre pedra. Né?
É verdade. Então, que pena, né? Que pena. Mas, quem sabe, depois de tantas derrotas, de tantas vergonhas, a CBF também aproveite e pegue uma vergonha para chamar de sua.
Sim.
E, né? Melhore essa questão aí. Né? CBF, melhore. O Sub-20 já foi celeiro, como disse aí o Pedro Pinto, mas desse jeito não dá. Pedro, terminamos aqui, mas se você tiver um destaque aí, fala.
Não, meu destaque era realmente o paratletismo, mas eu sabia que vocês iam citar antes. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Uma ótima semana a todo mundo. Bem-vindo de volta, Gisiel.
Obrigado, querido.
E Raquel, um abraço a você.
Um abração.
E uma boa semana para todo mundo, gente. Valeu, até sexta-feira.